Bom dia a todos.
Good morning.
Eu gostaria de chamar a Frau Pellegrino aqui na frente.
Frau Pellegrino nach vorne,
mais conhecida como Lila. É, nós temos orado nesses últimos cultos por alguns ministérios.
Also so die letzten vergangenen Gottesdienste haben wir immer jedes Mal für einen bestimmten Dienst gebetet.
E hoje nós vamos orar pelo ministério de intercessão.
Und heute beten wir für das Fürbitte-Team.
Não sei se você sabe, mas toda segunda-feira nós oramos por você.
Also für die, die es nicht wissen, jeden Montag beten wir hier für die Gemeinde.
E a responsável por essa oração é a Eliane.
Und die Leiterin von diesem Dienst ist die Eliane.
Eu lembro logo quando eu converti que eu falei assim: "Olha, eu acho que eu vou me envolver com o ministério de intercessão."
Und ich erinnere mich, also wo ich mich bekehrt habe, da war so das erste, was ich gedacht habe, ja, ich will in so einen Fürbittedienst einsteigen.
E alguém falou para mim: "Não, toma cuidado, Rudi."
Und dann hat jemand gesagt: "Nee, nee, pass auf, das ist gefährlich."
Porque quando você começa a orar, vai vir problema.
Weil wenn du anfängst zu beten, dann kommen auf einmal Probleme.
Então nós temos que honrar as pessoas que se dispõem a orar, a interceder por nós.
Also deswegen ist es wichtig, dass wir die Leute ehren und für sie beten, die auch für uns beten.
Então sempre quando você lembrar, ore pela Eliane.
Also denk daran, für die Eliane zu beten.
Pelo ministério de intercessão.
Und für den Fürbittedienst.
Eu gostaria que você se colocasse de pé, estendesse suas mãos.
Bitte aufstehen, eure Hände ausstrecken.
Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da Eliane.
Vater, wir danken dir für Eliane.
Declaramos, Senhor, a tua palavra, Senhor, sendo concluída, realizada, Pai, em cada oração.
Und wir beten, Herr, dass das, was in diesem Fürbittedienst gebetet wird, dass alles, jedes einzelne Wort sich realisiert.
Que cada oração que seja feita aqui na segunda-feira venha do teu coração.
Dass jedes Gebet, was hier am Montag gemacht wird, dass es von deinem Herzen kommt.
Nós oramos pela Lila e declaramos a tua presença se manifestando na vida dela.
Und wir beten für Eliane und dass deine Gegenwart zunimmt in ihrem Leben.
Fortalece ela, Senhor.
Stärke sie, Herr.
Fortalece esse ministério de intercessão.
Stärke du diesen Fürbittedienst.
Para a tua glória e para o teu louvor.
Für deine Ehre und für dein
Em nome de Jesus.
In Jesu Namen.
Amém.
Amen.
Ah, pequeno detalhe.
Noch ein kleines Detail.
A oração também é para homens.
Das Gebet, das ist auch für Männer, ja?
E os homens digam amém.
Die Männer sollten jetzt Amen sagen.
Não. Vou dar mais uma chance. E os homens digam amém.
Nochmal ein Versuch, die Männer sollten jetzt Amen sagen. Amen.
Mas um amém de homem, assim, amém.
Aber ein männliches Amen.
Glória a Deus. Ela falou, me avisou porque esses dias alguém falou: "Ah, mas é para homens também?" É para homens. Homens também oram, sabia?
Also nochmal, es ist wichtig, dass nicht nur da Frauen kommen, sondern es ist für alle, auch für die Männer.
Gostaria de agradecer mais uma vez a presença, né? Pastor Rudi, Fernanda.
Pastor Rudi, Fernanda, schön, dass ihr da seid.
Vocês são sempre muito bem-vindos aqui nessa casa.
Ihr seid immer herzlich willkommen hier.
Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. O texto está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10.
Also ich möchte heute ein Wort mit euch teilen aus dem Epheserbrief, Kapitel 2.
Só vamos ler esse versículo.
Uhum.
É fácil.
Epheser 2, Vers 10, ne?
Eu acho que o Cacau ele estava me testando, eu acho. O Cacau acho que estava me testando.
Also o Cacau ist heute nicht da.
Fazendo um teste comigo. Um teste?
Ja, also er hat mich getestet, ja. Weil er muss übersetzen.
Não sei, ele ia me falar quem ia traduzir. Mas ele não falou, ele pensou, acho que o Rudi vai pregar em alemão mesmo.
Also, ich muss mit dem Kakao sprechen.
Noch nicht. Ainda não.
Also, Rudi, der Kakao hat schon geplant, dass der Rudi auf Deutsch predigt, aber nächstes Mal dann.
Efésios 2, versículo 10.
Efésios 2, versículo 10.
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.
Todos os dias nós tomamos decisões.
Also jeden Tag treffen wir Entscheidungen.
E parece que essas decisões no início do ano elas ficam mais fortes, né? A gente decide, ah, eu vou fazer isso esse ano, vou fazer aquilo.
Und so am Jahresanfang, da machen sich viele Gedanken und man nimmt sich so wie sagt man? Vorsätze, genau.
Vou começar a ir na academia.
Jetzt gehe ich ins Fitnessstudio.
Não vou tomar Coca-Cola esse ano.
Ich trinke kein Cola mehr dieses Jahr.
Não pode cutucar o irmão. Não pode cutucar o irmão. Não é nem cutucar, é pá, pá.
É.
Fala, Deus, né? Ah, tá. Entendi. E as nossas decisões, elas mostram quem nós somos.
Und unsere Entscheidungen, die zeigen dann auch immer, wer wir eigentlich sind.
Por exemplo.
Zum Beispiel.
Se você decide deixar de tomar banho.
Wenn du nicht mehr dich waschen tust.
Do que as pessoas vão te chamar?
Was sagen dann die Leute von dir?
Porco, né?
Ein Schwein bist du da.
No Brasil a gente chama o Cascão, né? O Cascão é o... Tem um desenho da Mônica, é o menino que não toma banho.
Ja, also in Brasilien gibt es so eine, ja, so eine Figur, das ist so ein kleiner Junge, der nie badet.
Ja. Então, as decisões, elas influenciam a sua vida.
Also es ist ganz normal, die Entscheidungen, die wir treffen, die haben Einfluss auf unser Leben.
E a nossa maior decisão, todo início de ano, a gente pode fazer isso e a gente tem que refletir sobre isso.
Und unsere wichtigste Entscheidung immer so auch am Jahresanfang.
É se nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós.
Ist es, dass wir das leben wollen, was Gott von uns möchte.
Ou se eu vou viver individualmente, sem Deus.
Oder ob ich einfach so mein eigenes Ding leben möchte, ohne Gott.
Pastor, mas eu tô aqui todo domingo no culto.
Aber jetzt kannst du sagen, ja, aber Pastor, ich bin doch jeden Sonntag hier im Gottesdienst.
O fato de você estar aqui na igreja não quer dizer que você está andando com Deus.
Aber nur weil du hier bist, das heißt noch lange nicht, dass du wirklich mit Gott unterwegs bist.
A gente orienta, por exemplo, os jovens quando eles estão procurando uma varoa, né, uma mulher ou uma vareta.
Also, wenn wir jetzt so die Jugendlichen anschauen, wenn sie halt eine Frau suchen zum Beispiel.
A gente fala assim, olha, veja aqui na igreja, uma menina, né? Mas só o fato dela estar na igreja também não quer dizer nada, você tem que conhecer mais ela.
Ok, also, wenn da, nur, wenn man da jetzt, wenn jetzt jemand, die Jugendlichen, wenn die jemand suchen oder so, dann würde man vielleicht als Ratschlag geben, ja, guck, ob die in der Gemeinde ist, aber nur weil jemand in der Gemeinde ist, heißt noch lange nicht, dass er wirklich mit Gott in einer Beziehung lebt.
Porque depois que você casou, casou, né? Né?
Wenn du verheiratet bist, ist es zu spät, dann ist es vorbei.
Nós vamos orar pelo casal hoje.
Beten für die Ehepaare heute.
Né? Manu e a Evelyn.
Manuel, Evelyn.
Mas as nossas decisões, elas mostram quem nós somos.
Aber unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind.
E nesse versículo aqui de Efésios, nós podemos... ver qual é a vontade de Deus para nós.
Und hier in diesem Vers aus dem Epheserbrief, da sehen wir, was Gottes Wille für unser Leben ist.
Essa palavra feitura no grego ela é a palavra poiel ou poema.
Also dieses Wort Schöpfung im griechischen poema.
Em português poema, em grego poiel.
Ne. Also auf Portugiesisch Poema, Griechisch Poema.
Poema é uma história, algo que Deus escreveu.
Yeah, also Poema, das ist eine Geschichte, aber eine Geschichte, die Gott schreibt.
Deus escreveu uma história a seu respeito.
Also Gott hat für dein Leben eine Geschichte geschrieben.
Agora você fica imaginando comigo.
Jetzt stellt euch mal vor.
Deus sentado num jardim com uma escrivaninha e uma caneta. Escrevendo a sua história.
Jetzt stellt euch mal vor, Gott ist so im Garten Eden, im Paradies. Er hat so einen Kugelschreiber in der Hand und schreibt deine Geschichte.
O que que passa na cabeça de Deus quando ele pensa em você?
Also was geht wohl im Kopf von Gott vor? Was sind seine Gedanken, wenn er über dich denkt?
Eu imagino Deus animado. Escrevendo a sua história.
Ich stelle mir vor, dass Gott so sehr motiviert ist, eine Geschichte zu schreiben.
Você imagina assim também ou não?
Was denkt ihr? Ist es so oder nicht?
Nós precisamos imaginar dessa forma, porque a Bíblia fala isso.
Also wir müssen uns, das vorstellen können, weil die Bibel schreibt ja auch was darüber.
Ele tem pensamentos de paz e não de mal.
Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Unheils.
Ele escreveu algo ao nosso respeito.
Er hat etwas über uns geschrieben.
E eu vim aqui nessa manhã dizer para você que você é o poema de Deus.
Und ich bin heute hier und ich möchte dir sagen, dass du eine Geschichte bist, die Gott schreiben möchte.
Você não pode viver nessa terra de qualquer forma, porque Deus escreveu a sua história.
Also du kannst nicht irgendwie so nur dein Leben einfach runterleben, weil Gott hat eine Geschichte und einen Plan für dein Leben.
A questão é, nós sabemos o que Deus escreveu ao nosso respeito?
Die Frage ist aber, wissen wir, was Gott über uns geschrieben hat?
E isso é uma decisão.
Und das ist eine Entscheidung.
Procurar saber qual é a vontade de Deus para nossa vida.
Herauszufinden, also zu wissen, was jetzt der Plan von Gott ist für unser Leben.
Procurar saber o que Deus escreveu ao meu respeito.
Dass wir versuchen herauszufinden, ja, was hat Gott über mich geschrieben?
E tem algo especial, específico.
Und es ist immer etwas Spezifisches.
Isso envolve dons, talentos.
Und das tut mit die Gaben und die Talente mit einbeziehen.
Tem coisas que só você vai fazer de jeito.
Also es gibt Sachen, die kannst nur du irgendwie machen, kein anderer.
Porque Deus colocou algo em você, Deus colocou uma graça em você.
Weil Gott etwas in dich hineingelegt hat, weil Gott eine also Gnade in dich hineingelegt hat.
E as pessoas vão chegar para você e falar assim: como você fez isso, Frank?
Und dann kommen Leute auf einmal auf dich zu. Hey, wie hast du das gemacht?
As pessoas espantadas com aquilo que você vai fazer.
Also die Leute sind erstaunt über das, was du dann schlussendlich tust.
E a resposta sempre é: tem uma graça de Deus.
Und die Antwort ist immer ja, das ist die Gnade von Gott.
Mas muitas vezes a gente não vive isso porque a gente não sabe aquilo que Deus escreveu.
Aber oft ist es so, dass wir nicht das leben, was wir leben sollten, weil wir gar nicht wissen, was Gott von uns möchte.
A Bíblia fala que nós somos como uma carta.
Die Bibel sagt, dass wir wie ein Brief sind.
E qualquer pode ler essa carta.
Und dass jeder diesen Brief lesen kann.
A Bíblia fala que o próprio Cristo escreveu através do Espírito Santo.
Die Bibel sagt, dass Jesus selbst durch den Heiligen Geist diesen Brief geschrieben hat.
E nesse texto, Paulo ele faz uma comparação com o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
Und in diesem Text macht Paulus einen Vergleich zwischen dem Neuen und dem Alten Testament.
A antiga aliança e a nova aliança.
Der alte Bund und der neue Bund.
E ele fala que agora essa história ela já não é mais escrita em pedras.
Und er schreibt in diesem Text, dass diese Geschichte nicht mehr auf Stein geschrieben ist,
mas
also
ela
der Bund,
escrita no nosso coração.
Sondern dass der neue Bund in unserem Herzen geschrieben ist.
E as pessoas do mundo podem passar por você e olhar em você.
Und die Menschen, die Gott nicht kennen, die laufen an dir vorbei und an diesem Bündnis erkennen sie Gott.
Porque tem algo em você.
Weil in dir drin etwas Spezielles ist, was Besonderes.
Não é só porque você está aqui hoje de manhã.
Also es geht nicht darum, dass du jetzt heute hier bist in der Gemeinde.
As pessoas que estão aí fora também Deus escreveu uma história para elas.
Also die Leute, die Gott nicht kennen, die können auch eine
e qual que é a nossa
Geschichte
missão?
Schreiben.
Nós encontramos agora essa história, nós encontramos esse poema escrito ao nosso respeito.
Und unser Wunsch soll es sein, dass wir jetzt diese Geschichte, diesen Plan, den Gott für unser Leben hat, herausfinden.
Agora nós podemos ajudar as outras pessoas também a encontrar isso nelas.
Und dann können wir auch schlussendlich nur den Menschen, die Gott nicht kennen, helfen, dass sie den Plan Gottes für ihr Leben erkennen.
Mas tem algumas coisas que acontecem na nossa vida.
Aber es gibt Dinge, die passieren in unserem Leben,
que tentam ofuscar essa história.
Die versuchen, diese Geschichte zu zerstören.
Tentam, a imagem que me veio na cabeça é algo que você encontra, mas está cheio de poeira.
Also, ich hatte so ein Bild im Kopf. Du findest etwas, aber das ist voll von Staub.
Tá sujo muitas vezes por causa do pecado.
Also, es ist vielleicht dreckig wegen der Sünde.
Por causa de coisas que fizeram para você.
Oder wegen Dingen, die dir von anderen angetan wurden.
Muitas pessoas às vezes falaram algumas coisas para você que é totalmente contrário daquilo que Deus escreveu para você.
Also, es gibt vielleicht Leute, die haben etwas zu dir gesagt, was aber komplett das Gegenteil ist von dem, was Gott in seinem Wort schreibt.
E você toma isso como verdade porque você não sabe aquilo que Deus escreveu sobre você.
Und dann erkennst du das vielleicht als die Wahrheit an, weil du nicht wirklich weißt, was Gott über dich geschrieben hat.
E a nossa vida, ela é uma caminhada para descobrir aquilo que Deus escreveu a nosso respeito.
Und unser Leben ist so wie eine Wanderung oder
ein
Abenteuer, dass wir das herausfinden, was Gott über uns geschrieben hat.
Mas uma coisa é certa, tem coisas que trabalham contra para nós não conhecermos isso.
Aber es gibt Dinge, die dagegen arbeiten, dass wir das nie also rausfinden, was Gott eigentlich durch uns tun möchte.
Aí entra a ação do Espírito Santo.
Und da kommt das Wirken des Heiligen Geistes.
E a imagem que eu vejo é o Espírito Santo soprando sobre você.
Und ich Bild, das ich sehe, ist, dass der Heilige Geist über uns fliegt.
E essa poeira saindo. E essa poeira, essa sujeira saindo.
Und dieser Staub oder die Sünde, die geht weg.
Então nós podemos viver aquilo que Deus escreveu a nosso respeito.
Und dass wir dann so das leben können, was Gott über uns geschrieben hat.
Ou ter os nossos próprios caminhos.
Oder dass wir unsere eigenen Wege gehen.
Eu lembro que quando eu entreguei a vida para Jesus,
also als ich zu Jesus gekommen bin,
várias decisões vieram na sequência.
Also da musste ich dann viele Entscheidungen treffen.
E eu era jovem e eu tinha muitos planos.
Und ich war also noch jugendlich und hatte viele Pläne.
Do que eu queria para minha vida.
Also, was wollte ich für mein Leben?
E eu lembro Deus claramente colocando diante de mim e falando assim: filho, se você quiser viver isso que você acha que é o melhor, eu não vou te rejeitar como filho.
Und es war so, dass Gott gesagt hat: ja, wenn du jetzt das leben möchtest, was du jetzt wie deine Pläne eben sind, dann werde ich dich trotzdem nicht ablehnen.
Mas se você quiser viver aquilo que eu tenho para você,
aber wenn du das leben möchtest, was ich für dich habe,
você vai ver coisas que você nunca viu na sua vida.
Dann wirst du Dinge erleben, die hast du noch nie im Leben erlebt.
E você vai se sentir completo.
Und dann wirst du so vollkommen sein.
E isso é uma verdade.
Und das ist eine Wahrheit.
Quando nós decidimos viver a nossa vida independentemente de Deus.
Wenn wir unser Leben unabhängig von Gott leben,
nós podemos viver.
Können wir leben.
Mas nós nunca vamos estar completos.
Aber wir werden nie vollkommen sein.
Por isso a importância de nessa manhã você ouvir essa mensagem.
Deswegen ist es wichtig, dass du heute Morgen diese Botschaft hörst.
E decidir viver aquilo que Deus tem para você.
Und eine Entscheidung triffst. Ja, okay, ich will jetzt das Leben leben, was Gott für mich geplant hat.
Nós temos três verdades nesse versículo.
Wir sehen in diesem Text drei Wahrheiten.
Sobre como nós podemos voltar aquilo que Deus escreveu ao nosso respeito.
Also, die erste ist, wie können wir zu dem zurückkommen, was Gott über uns geschrieben hat.
O poema de Deus, original.
Die Originalgeschichte von Gott.
Primeiro, saber qual é a sua origem.
Also wissen, wo wir herkommen.
Ele fala, somos feitura dele.
Wir sind seine Schöpfung.
Da onde nós fomos criados, gerados.
Also von da an, wo wir gezeugt wurden.
Qual é a nossa família?
Also, woher kommt unsere Familie? Wer ist unsere Familie?
Paulo, em uma das suas orações ali em Efésios,
in einem seiner Gebete im Epheserbrief, da hat Paulus,
Paulo falando do que aconteceu depois que a pessoa, né, nasceu de novo.
Da schreibt Paulus über das, was passiert, wenn gleich nachdem ein Mensch sich bekehrt.
Uma das coisas que Paulo fala assim, agora vocês são família de Deus.
Da schreibt Paulus jetzt gehört ihr zur Familie Gottes.
Vocês têm uma nova origem.
Ihr habt eine neue Identität, Herkunft.
Tem coisas que são muito fortes que vieram da nossa família.
Also es gibt vielleicht sehr schlimme Dinge, so die aus in der Familie sind.
E muitas vezes talvez você já até escutou, nossa, você faz isso igual o seu pai fazia.
Vielleicht hast du schon mal gehört, ja, du machst da so Sachen genau wie dein Vater das gemacht hat.
Igual a sua mãe fazia.
Oder du bist genauso wie deine Mutter.
Só não pode falar isso para a esposa, né?
Das darfst du halt nicht zu deiner
Ehefrau sagen. De uma maneira, você é igual ao seu pai.
Also besser nicht.
Dá problema.
Yeah.
Tem coisas que vieram na nossa caminhada, na nossa vida.
Also es gibt so Sachen, die kommen einfach auf unser Leben, auf unseren Weg mit Gott.
A imagem que eu tenho quando eu falo a respeito disso é uma mochila.
Also ich mache immer so ein Bild, so ein Beispiel mit einem Rucksack.
Você, durante a sua vida, você foi carregando essa mochila.
Während deines Lebens hast du diesen Rucksack auf.
As suas experiências na sua família.
Die Erfahrungen in deiner Familie.
Na escola, no trabalho,
Schule, Arbeit.
E muitas coisas às vezes te levaram ou pessoas falaram algo que está longe daquilo que Deus escreveu a seu respeito.
Und Menschen, die sprechen Dinge über dich aus, die weit weg sind von dem, was Gott eigentlich über dich sagt.
E quando nós encontramos a Deus, ele nos dá uma nova vida.
Und wenn wir Gott treffen, wenn wir Gott begegnen, gibt er uns ein neues Leben.
A Bíblia fala, tudo novo se fez. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez.
Also, Gott macht alles neu.
Tem pessoas que têm dificuldade com esse versículo.
Es gibt Leute, die haben Schwierigkeiten mit diesem Bibelvers.
Mas nós temos que entender como esse versículo funciona.
Aber wir müssen ja auch verstehen, wie funktioniert der Bibelvers jetzt.
Quando a Bíblia fala, tudo novo se fez, está se referindo ao nosso espírito.
Wenn die Bibel sagt, alles wird neu, dann bezieht sich das auf unseren Geist.
A nossa alma, a nossa mente, ela ainda precisa ser renovada pela palavra de Deus.
Unsere Seele, unser Verstand, der muss immer noch erneuert werden durch das Wort Gottes.
Muitas coisas precisam ser curadas.
Viele Dinge müssen geheilt werden.
Por isso você precisa ir no Wochenende mit Gott.
Deswegen ist es gut, wenn ihr auf dieses Wochenende mit Gott mitgeht.
É um tempo que a gente tem onde a gente olha para nós mesmos e para a nossa história.
Da ist so das Thema, auf sich selbst zu schauen und auch über seine Vergangenheit.
E podemos dizer que a gente tenta olhar para aquilo que Deus escreveu e tenta se enquadrar dentro disso.
Und dann zu schauen, okay, was sagt Gott über mein Leben und sich da wiederzufinden.
Isso é algo que Paulo faz nas cartas.
Also das ist auch etwas, was Paulus macht in seinen Briefen.
Eu já ouvi algumas pessoas ministrando e falando, ai, a igreja, ela está doente.
Also, ich habe schon viele Leute gehört, die haben so gelehrt und gesagt, ja, die Gemeinde, die ist krank.
Ah, a igreja está assim, está desse jeito, daquele jeito.
Also, die Gemeinde ist so und die Gemeinde ist so.
De uma forma ruim.
Also, in so einer schlechten Art und Weise.
Mas aquilo que a Bíblia diz a respeito da igreja, é uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem defeito, santa.
Also, aber das, was die Bibel über die Gemeinde sagt, ist eine Gemeinde ohne wie sagen wir, Falten ohne Runzeln, ohne so ohne
Santa.
Makellose, heilige Gemeinde.
Ja. Essa é o que a igreja que está escrito na Bíblia.
Also das ist die Gemeinde, wovon die Bibel spricht.
Então quando Paulo ele quer corrigir alguém, ele não fica falando só dos defeitos e fica apontando os defeitos.
Also wo Paulus jemand korrigieren wollte, da hat er nicht nur über die Schwächen und die Fehler gesprochen.
Ele trabalha com os erros também.
Er sieht die Fehler, er arbeitet mit den Fehlern.
Mas o que Paulo fala é assim, ó, vocês são isso aqui, ó. Vocês são essa igreja.
Aber er sagt, ihr seid diese Gemeinde.
Então pare de fazer isso que você está fazendo de errado e ande dessa forma aqui.
Und deswegen hört auf mit dem, was ihr jetzt da im Moment falsch macht und streckt euch aus nach dem, wie es wirklich sein sollte.
E essa é a palavra dessa manhã.
Und das ist das Wort für heute Morgen.
Você está vivendo isso aqui.
Lebst du hier irgendwo auf diesem Niveau?
Mas você precisa saber aquilo que Deus escreveu ao seu respeito.
Aber du musst wissen, okay, was schreibt,
e viver isso aqui.
Was ist der Plan Gottes? Was ist,
você
was
sabe
schreibt
que Deus tem mais para você.
Gott,
né?
Für mein Leben. Wisst ihr, dass Gott mehr für euch hat?
Amém?
Amen.
Nós precisamos saber aquilo que Deus escreveu ao nosso respeito.
Aber wir müssen wissen, was ist der Plan Gottes für unser Leben.
E nós precisamos, para entender isso, nós precisamos saber da onde a gente saiu.
Und um das zu verstehen, müssen wir wissen, woher wir kommen.
Qual a nossa origem?
Was ist unsere Herkunft?
Nossa origem é Cristo.
Unsere Herkunft ist Jesus.
Por mais que você tenha várias experiências ruins, talvez, na sua infância, na sua história.
Je mehr schlechte Erfahrungen du vielleicht hast in deiner Vergangenheit oder in deiner Kindheit.
Deus te deu uma nova origem agora.
Gott gibt dir eine neue Identität.
A Bíblia fala que nós fomos predestinados para serem conformes à imagem do seu filho.
Also die Bibel sagt, dass wir dazu vorherbestimmt sind, dem Ebenbild Jesu gleich zu werden.
E quando a Bíblia fala ser conformes,
also die Bibel sagt, gleich zu sein.
É sair da mesma forma.
Heißt, dass wir aus der gleichen Form heraus geboren werden, sozusagen.
Então, por que que Paulo fala que a igreja é sem ruga, sem mácula, sem defeito, santa?
Also warum sagt dann Paulus etwas über eine Gemeinde, die heilig ist, ohne Fehler?
Porque Paulo sabe da onde a igreja saiu.
Weil Paulus weiß, woher die Gemeinde
kommt. A igreja saiu de Jesus, é a sua origem.
Die Gemeinde kommt von Jesus, das ist die Herkunft.
Então esse é o primeiro ponto, você precisa saber a sua origem.
Das ist der erste Punkt, also du musst wissen, wo komme ich her.
Segundo, você precisa saber qual é o seu propósito.
Und der zweite Punkt ist, du musst wissen, was ist meine Bestimmung.
Que é a segunda parte aí do versículo, criados em Cristo Jesus para boas obras.
Der zweite Teil von dem Vers, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken.
Você sabe para que você foi criado?
Weißt du, für was du geschaffen wurdest?
Essa era uma pergunta que estava na minha cabeça antes de eu conhecer a Deus.
Das ist eine Frage, die war schon in meinem Kopf, bevor ich Gott kennengelernt habe.
Obrigado. Por que que eu tô aqui?
Was mache ich hier eigentlich?
Será que é simplesmente viver?
Um
dia morrer, crescer, viver, um dia morrer e pronto, acabou?
Also es ist einfach nur so, man wird geboren, lebt und dann stirbt man einfach.
E Paulo fala assim, se as nossas expectativas, se os nossos desejos, eles estão focados nas coisas dessa terra.
Und Paulus sagt, wenn unsere Erwartungen, unsere Perspektive auf die Dinge dieser Welt fixiert sind,
nós somos as pessoas mais infelizes do mundo.
Dann sind wir die unglücklichsten Menschen der Welt.
E isso confronta a gente.
Und das konfrontiert uns.
Porque no dia a dia, na prática, nós temos que conviver com esse mundo.
Weil im Alltag, da müssen wir mit dieser Welt irgendwie klarkommen.
E tem coisas que nos chamam a atenção nesse mundo.
Und es gibt Dinge, die beeinflussen uns in dieser Welt.
A questão não é, é gostar de algumas coisas.
Also die Frage ist nicht, ob wir Dinge mögen oder nicht mögen,
mas é amar acima de Deus.
Sondern es ist, ob wir Gott über alles lieben.
É... Esses dias meu filho falou, né? Pai, eu amo isso.
Jetzt mein Sohn hat neulich gesagt, ja, Vater, Papa, ich liebe das und das.
Tá bom, filho. Eu acho que você pode gostar muito dessas coisas.
Aí ich sage, ja, ist schon okay, du kannst es schon sehr mögen.
Mas quando você ama, você se entrega por aquilo.
Aber wenn du das liebst, dann tust du dich dem irgendwie hingeben.
Tem pessoas que têm se entregado para as coisas desse mundo.
Und es gibt Menschen, die haben sich so den Dingen der Welt hingegeben.
Você precisa de um trabalho.
Man braucht natürlich eine Arbeit.
Né? Você precisa de uma esposa.
Man braucht einen Ehepartner.
Tem alguns que têm o dom do celibato, aí não precisa, né?
Also, es gibt natürlich Menschen, die haben eine Gabe.
É... Você precisa de algumas coisas.
Es gibt einfach Dinge, die benötigen wir.
Mas a pergunta é, pelo que você tem se entregado?
Aber die Frage ist, also was hast du dich für was hast gibst du dein Leben hin?
Tem um movimento de ministrações de uns anos para cá falando muito que nós temos que valorizar a família.
Also es gibt so eine geistliche Bewegung in der Gemeinde schon ein paar Jahre her, die sagt, ja, wir müssen die Familie sehr wertschätzen.
Sim.
Ja, das ist so.
Por quê? Por que que esse movimento veio? Porque muitas pessoas deixavam a família de lado e se atolavam com as coisas da igreja. Muita coisa.
Also der Ursprung davon ist, dass es eben dieses Problem gab, dass Leute in der Gemeinde sich zu sehr in den geistlichen Dienst involviert haben und dann ihre Familie vernachlässigt haben.
Isso foi um erro.
Das war ein Fehler.
A gente tentou equilibrar falando muito a respeito da família.
Und dann haben wir versucht es zu korrigieren und haben halt viel über die Familie gelehrt.
E agora eu não quero fazer uma comparação com tarefas na igreja, mas em relação a Deus.
Und das macht keinen Sinn jetzt das zu vergleichen, ja, die Gemeinden, die Arbeit, die Dienste in der Gemeinde und Gott.
Porque a Bíblia fala dessa, Jesus falou muito dessa questão de você deixar e colocar ele em primeiro lugar.
Weil die Bibel spricht viel darüber, dass wir die Dinge dieser Welt zur Seite legen sollen und ihn an erster Stelle setzen sollen.
Quando Maria veio conversar com Jesus,
als Maria mit Jesus gesprochen hat,
e aí falaram para Jesus, olha, sua mãe, seus irmãos estão aqui.
Als sie gesagt, guck mal, deine Mutter und deine Brüder, die sind hier.
Que Jesus respondeu?
Was hat Jesus geantwortet?
A minha família, meus irmãos, minha mãe, é aqueles que obedecem a Deus, aqueles que põem Deus em primeiro lugar.
Also Jesus hat geantwortet, diejenigen, die Gott an erster Stelle in ihrem Leben setzen, das ist meine Familie.
Queridos, entendam bem, a família, nós precisamos cuidar da nossa família e ter um equilíbrio.
Ja, also natürlich ist es so, dass wir die Familie umsorgen sollen.
Mas nós não podemos esquecer que Deus ele tem que estar em primeiro lugar.
Aber Gott muss immer an erster Stelle sein.
Ok? Então, qual que é o nosso propósito? Nós fomos criados para algo específico.
Also was ist jetzt unsere Verheißung, unsere
Berufung? Você sabe para que você foi criado especificamente?
Weißt du, für was spezifisch du geschaffen wurdest?
Talvez se eu perguntasse individualmente para você, você não teria uma resposta.
Also wenn wir jetzt so jeden individuell fragen würden, vielleicht hat der ein oder andere überhaupt keine Antwort.
Mas isso não é um problema.
Aber das ist jetzt kein Problem.
A questão é se você tem procurado saber qual que é essa resposta.
Also die Frage ist, versuchst du herauszufinden, was Gott von mir möchte.
Por que você está aqui nesse mundo?
Warum bist du eigentlich hier auf dieser Welt?
Por que você está aqui na Alemanha?
Warum lebst du in Deutschland?
Por que você está aqui nessa igreja?
Warum bist du hier in dieser Gemeinde?
Qual é o propósito de Deus para a sua vida?
Was ist der Plan Gottes für dein Leben?
A Bíblia fala que a criação ela aguarda, tem uma ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus.
So die Bibel sagt, dass die gesamte Schöpfung darauf wartet, dass ich Also die Schöpfung wartet auf diesen Moment, wo sich die Kinder Gottes sozusagen verherrlichen. Römer 8.
Por quê? Porque tem algo que Deus colocou em você.
Und wieso ist es? Weil Gott etwas hat, was er in dich gelegt hat. Ich lese es mal kurz.
Okay.
Das ist Römer 8, Vers 19. Denn die gesamte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei.
Tem algo que Deus colocou dentro de você.
Also es gibt etwas Spezifisches, was Gott in dich hineingelegt hat.
Para mudar o mundo.
Die Welt zu verändern.
Eu vou falar de novo, acho que você não entendeu.
Ich sag's noch mal, weil ich glaube, einige haben es nicht verstanden.
Tem algo que Deus colocou dentro de você.
Es gibt etwas, was Gott in dich hineingelegt hat.
Tem uma graça sobre você.
Eine Gnade von Gott.
Para mudar o mundo.
Damit die Welt verändert werden kann.
E o mundo tá olhando para você.
Und die Welt, die schaut auf dich.
As pessoas estão olhando para você.
Die Leute schauen auf dich.
As pessoas leem jornal.
Die Leute lesen die Zeitung.
Mas leem você também.
Aber sie lesen dich.
Tem algo que as pessoas estão esperando acontecer.
Und die Leute warten, die warten darauf, dass etwas passiert.
Eu me lembro uma vez eu trabalhava numa academia.
Ich erinnere mich, ich habe früher in einem Fitnessstudio gearbeitet.
Lá em Belo Horizonte.
Belo Horizonte.
E tinha médico que malhava lá.
Und es gab einen Arzt, der hat dort.
Ele precisava perder alguns quilos. Ele tava...
der musste so ein bisschen abnehmen, ja. Der war dort.
E uma vez, e ele não. Não acreditava em Deus, ele falava que ele não acreditava em Deus.
Und er hat so gesagt, ja, ich glaube nicht an Gott.
Mas teve uma vez que ele parou para mim e falou assim: "Rudi, mas eu creio numa coisa que vocês falam."
Und irgendwann hat er so gesagt, ja, aber Rudi, eine Sache, die du sagst, an die glaube ich.
Eu creio que Jesus vai voltar. Eu falei: "Você não crê em Deus, mas você crê que Jesus vai voltar?"
Er hat gesagt, ja, ich glaube daran, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und dann habe ich gedacht, ja, aber gut, du glaubst nicht an Gott, aber dass Jesus irgendwann wiederkommt, das glaubst du.
Aí eu falei: "Tá, mas por que você acredita nisso?"
Aber ich frage, ja, aber warum, wieso glaubst du an das?
Não, alguma coisa tem que acontecer.
Weil irgendwas muss ja passieren.
Do jeito que o mundo tá indo,
so wie die Welt gerade läuft,
alguma coisa assim, sobrenatural tem que acontecer.
Irgendetwas Übernatürliches muss ja passieren.
O que esse médico está dizendo?
Was sagt dieser Arzt?
Romanos 8, 19.
Römer 8, Vers 18.
Ele está esperando alguma coisa acontecer.
Er wartet auf etwas.
Eu quero dizer que isso está dentro de você.
Und ich möchte euch sagen, dass genau das in uns drin ist, auf was der wartet.
Olhe
para
dentro de você e veja aquilo que Deus escreveu aí no seu coração.
Schau in dich hinein. Frag Gott, was ist dein Plan für mein Leben?
Aleluia. E por último, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós falamos da origem.
Also wir gehen zum letzten Teil von dem Vers. Damit zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.
Então nós falamos sobre a origem.
Also wir sprachen über den Anfang oder über die Herkunft.
Qual é o nosso propósito?
Was unsere Aufgabe ist?
E qual é o nosso destino agora?
Und was jetzt unser Ziel ist?
Quem não tem destino, pode chegar a qualquer lugar e para ele vai estar bom.
Wer keinen Ursprung hat, für den ist es egal, der kann überall hingehen.
Onde você quer estar daqui a 5 anos, 10 anos?
Wie viele sind hier in
Wo? Onde você vai estar
also,
daqui a
wo wirst du in 5 oder in 10 Jahren sein?
É uma resposta muitas vezes difícil de responder.
Das ist eine, natürlich eine schwierige Frage manchmal, das zu beantworten.
Porque quem dá sim para Deus, Deus pode levar para lugares que a gente nem imagina.
Weil wer ein Ja zu Gott sagt, den kann Gott überall hinführen.
Eu lembro que a Roseli esses dias perguntou para mim.
Kann mich erinnern, vor ein paar Tagen hat die Roseli mich gefragt.
Como que vocês chegaram aqui?
Wie seid ihr eigentlich hierher gekommen?
Aí a gente explicou toda a história.
Also die ganze Geschichte erzählt.
Mas a verdade é que eu, minha esposa, minha família, a gente tinha feito plano totalmente o contrário.
Aber die Wahrheit ist, dass ich und meine Frau, meine Kinder, wir hatten eigentlich einen ganz anderen Plan.
E a primeira vez que o Samuel veio falar com a gente sobre vir para a Alemanha.
Und das erste Mal, als der Samuel dann gefragt hat, ob wir uns vorstellen, in Deutschland dienen zu können.
Eu lembro muito bem a Indy falando para ele. Não, obrigado.
Ich kann mich gut erinnern, da hat also meine Frau gesagt, nein, danke.
Porque nós tínhamos todo plano para ir para outro lugar.
Wir hatten schon einen Plan, an einen ganz anderen Ort zu gehen.
E aí é como se Deus ouvisse aquilo e falasse, ah, então tá bom, então vocês vão ver o que eu vou fazer.
Und es war dann so, als ob Gott gehört hätte, okay, dann lass mich mal machen.
E são muitas coisas que foram acontecendo.
Und da gab es natürlich viele Details, die dann auch passiert sind.
Mas uma das coisas que tanto eu quanto a Índia a gente sempre pensou da mesma forma.
Aber eine Sache, wo meine Frau und ich immer wieder so die gleichen Gedanken hatten.
A nossa vida de Deus.
Unser Leben mit Gott.
Nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus.
Wir legen unsere Hände, wir legen unser Leben in Gottes Hände.
E eu lembro sempre de João, capítulo 3.
Und ich erinnere mich immer an Johannes Kapitel 3.
Que fala que todo aquele que é nascido de Deus é como se fosse o vento.
Also da steht, jeder der von neuem geboren wird, der wird wie der Wind sein.
E Deus sopra para lá, sopra para cá.
Und der Wind weht mal so, mal so.
Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente faz plano.
Ich sage das, weil oft, dann machen wir so einen Plan.
Não, é isso aqui.
Dann sagst du, nee, das, so soll es sein.
A pergunta é, você perguntou para Deus, é isso aí mesmo?
Und dann ist die Frage, ja, ist es wirklich so? Hast du Gott gefragt?
Eu poderia contar várias histórias de planos que eu fiz e não deu certo.
Also ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen von Plänen, die ich gemacht habe, aber die nicht geklappt haben.
Aí vem aquela pergunta. Mas você orou a Deus direitinho, bem orado?
Ah, ja, aber hast du so richtig mit Gott darüber gebetet?
Não, tá nas mãos de Deus.
Nein, es ist ja in Gottes Händen.
Eu lembro de pastor que aconteceu algumas situações lá, ele era o diretor do seminário, ele que me contratou para trabalhar no seminário.
Also ich kann mich erinnern, da war so ein Mann, der war der Leiter von der Bibelschule, wo ich früher war.
Aí, de repente, ele saiu e falou assim, não, eu vou para a Inglaterra estudar.
Und auf einmal hat er gesagt, nah, ich gehe nach England, um dort zu studieren.
Aí ele chegava para nós e falou assim, não, orem por nós.
Und er kam dann so und hat gesagt, ja, bitte betet für uns.
Aí a gente falou assim, não, a gente vai orar para que Deus mostre a vontade dele.
Und wir haben dann gesagt, na, wir werden beten, dass Gott seinen Willen für euch zeigt.
Não, não, orem para mim ir para a Inglaterra.
Er hat gesagt, nee, betet für mich, dass ich nach England gehen kann.
Ele é bem descarado, ele fala as coisas.
Er war so, ja, er hat halt einfach die Sachen so gesagt.
Mas, muitas vezes a gente faz assim com Deus.
Aber oft ist es, machen wir das genauso mit Gott.
A gente faz o plano e depois pede para ele, Deus, faz isso, né? Abre as portas aqui.
Also wir machen so einen Plan und sagen dann, Gott, bitte mach das so und öffne die Tür.
A gente precisa fazer planos.
Also es ist gut, Pläne zu machen.
Provérbios fala, mas a resposta ela vem do Senhor.
In den Sprüchen steht, also es ist gut, Pläne zu machen, aber die Antwort kommt vom Herrn.
E eu não sou louco de falar mal contra fazer planos aqui na Alemanha, né?
Und ja, yeah. Er ist schon ein bisschen verrückt, dass er hier ist und ja, das einfach macht.
Quando nós planejamos, muitas coisas elas dão certo.
Aber wenn wir Dinge planen, oft klappen sie auch.
Mas Deus pode abençoar quando a gente está planejando e nos direcionar.
Aber Gott kann uns segnen, ja, wenn wir einfach in seinem Willen auch gehen.
Aleluia. E aí a gente pode chegar no fim da nossa vida, olhar para trás e poder falar assim como Paulo falou. Completei a carreira, combati o bom combate.
Also dann ist es so, wenn wir dann am Ende unseres Lebens angelangt sind, dann können wir Paulus sagen, ich habe den Lauf vollendet.
Amen?
Amen.
Manu e Evelyn, quero orar por vocês.
Manuela, Evelyn, wir möchten euch beten.
Helmut e o pessoal do louvor podem.
Helmut und das Lobpreisteam.
Casamento é algo de Deus.
Die Ehe ist von Gott.
E eu creio, e o pessoal que já é casado aqui pode confirmar, que há uma bênção especial sobre o casamento.
Und gemäß dem Wort Gottes ist ein Segen auf der Ehe.
E nós sabemos que só o fato de vocês terem decidido por isso.
Wir wissen, dass ihr euch dafür entschieden habt.
E a decisão de vocês andar com Jesus.
Und auch die Entscheidung, dass ihr mit Gott gehen wollt.
Já é bênção isso na vida de vocês.
Das ist schon ein Segen in eurem Leben.
Mas nós como igreja nós queremos abençoar vocês e dizer que nós como igreja abençoamos vocês e estamos junto com vocês.
Aber wir als Gemeinde wir möchten euch segnen und euch sagen, dass wir mit euch diesen Weg gehen.
Vamos colocar de pé.
Aufstehen, eure Hände ausstrecken.
Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do Manuel e da Evelyn.
Vater, wir danken dir für das Leben von Manuel und Evelyn.
Nós te agradecemos, ó Deus, pelo casamento que eles firmaram ano passado.
Wir danken dir, Herr, für die Ehe, die sie geschlossen haben letztes Jahr.
Nós abençoamos essa aliança.
Und wir segnen diese Verbindung.
Declaramos a tua bênção sobre o lar, sobre a casa, sobre a família deles.
Wir proklamieren deinen Segen über das Haus und ja, ihr Leben.
E essa palavra que foi ministrada hoje, ela seja real na vida deles.
Und dass dieses Wort, das heute gepredigt wurde, einfach Realität ist in ihrem Leben.
Que eles possam conhecer aquilo que o Senhor escreveu a respeito deles e viver isso.
Damit sie einfach lesen können, damit sie den Plan Gottes für ihr Leben erkennen können und darin leben können.
Que eles vivam essa bênção e que eles sejam bênção na vida de outras pessoas.
Damit sie einfach diesen Segen empfangen und Segen sein können für das Leben von anderen Menschen.
Em nome de Jesus.
Im Namen Jesu.
Amen.
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 Amen.